voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 21 de julho de 2020.
E vamos ao destaque do dia, tornar a cobrança de impostos mais simples.
E com isso, atrair investimentos e gerar mais empregos.
Objetivos da primeira parte da reforma tributária enviada hoje pelo governo ao Congresso. Daniele Popov.
A ideia é unificar impostos federais sobre o consumo, impedindo que produtos sejam taxados mais de uma vez. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Auxílio emergencial.
Pente fino da Caixa bloqueia milhares de contas digitais por suspeita de irregularidades.
E quase todos os pedidos realizados para receber o benefício já foram analisados.
Mais de 190 bilhões de reais em financiamentos para o campo produzir milhões de toneladas de grãos.
Números do último Plano Safra, Luciana Colares de Holanda.
A maior parte dos recursos ficou com a agricultura, 126 bilhões. De reais. Para a pecuária, foram 65 bilhões de reais.
E mais uma fase de estudos para comprovar a eficácia de um medicamento contra a Covid-19 vai ser realizada pelo governo.
Desta vez com voluntários do Distrito Federal.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Simplificar os impostos para atrair mais investimentos e gerar mais empregos no país.
Objetivos da primeira parte da reforma tributária que o governo enviou hoje ao Congresso.
Por enquanto, a ideia é unificar impostos federais sobre o consumo. E depois, outras propostas vão ser feitas pela equipe econômica do governo.
A repórter Daniele Popov está ao vivo com a gente e detalha as propostas. Boa noite, Daniele. Primeiro, explica quais impostos o governo pretende unir.
Boa noite, Nádia, Alessandra e ouvintes da Voz do Brasil. Por enquanto, o texto prevê a unificação de dois impostos federais, o PIS e a COFINS. No lugar, o governo propõe um imposto sobre valor agregado com o nome de Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, CBS. A alíquota proposta é de 12% para as empresas.
Daniele, e por que unir esses impostos?
Bem, de acordo com o governo, um dos problemas do atual sistema é que um mesmo produto pode ser taxado mais de uma vez de forma cumulativa. Com o novo tributo, a CBS, a alíquota é única. Segundo o Ministério da Economia, ao começar pela extinção do PIS/COFINS, levou-se em conta a quantidade de detalhes para cobranças de impostos sobre os mais diversos produtos e serviços, desde um alimento à água usada para a produção desse alimento. As dúvidas que isso gera na população brasileira, que não tem noção do quanto paga em impostos, e a quantidade de ações judiciais. Cada empresa vai pagar apenas sobre o que se agrega a um produto ou serviço.
E como é que fica a discussão sobre a unificação com impostos municipais e estaduais, Daniele?
Essa discussão deve ficar por conta agora do Congresso, Nádia. Tanto a Câmara quanto o Senado têm propostas de reforma tributária em debate. Uma delas é a proposta de emenda à Constituição Constitucional número 45, ou PEC 45. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o mais correto é que essa decisão seja tomada a partir dessa proposta.
Eu não posso invadir o território dos prefeitos, falando sobre ISS, ou invadir o território dos estados, falando sobre ICMS. Então, em sinal de respeito, nós oferecemos uma proposta técnica do IVA, mas com apoio total ao que está estipulado na 45, que busca o acoplamento desses impostos. Nós apoiamos o acoplamento.
O ministro Paulo Guedes ainda lembrou que essa foi e só é a primeira parte da reforma, né? Outras propostas serão enviadas ao Congresso mais para frente.
Mas mandaremos todas. Imposto de renda, dividendos, os impostos indiretos, IPIs, todos os impostos serão abordados.
O trabalho conjunto entre governo e Congresso foi destacado pelo ministro da Economia e também pelos presidentes da Câmara e do Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que trata-se de um dia histórico.
Hoje damos mais um passo significativo no rumo de fazermos a sonhada reforma tributária brasileira e com ela teremos a oportunidade de fato de construirmos esse novo ambiente propício para o desenvolvimento.
A proposta do governo será debatida na comissão mista criada para analisar a reforma tributária. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que é preciso dar segurança jurídica para que o setor produtivo se desenvolva.
O governo traz a unificação de dois impostos federais. Nós temos propostas que ampliam esse escopo, independente do que vai ser aprovado. O importante é que, em conjunto, parlamento e poder executivo, a gente possa avançar numa reforma tributária que, de fato, ajude, dê segurança jurídica para o setor produtivo investir no Brasil, gerar emprego e renda.
E, Daniele, a contribuição social sobre operações com bens e serviços, CBS, prevê que tipo de isenção?
Então, Alessandra, não vão pagar a CBS. Pessoas jurídicas que não realizam atividade econômica, como condomínios de proprietários de imóveis, instituições filantrópicas e fundações, entidades representativas de classes e conselhos profissionais, serviços sociais autônomos, templos religiosos, sindicatos e partidos políticos. A Zona Franca de Manaus fica mantida, mas com simplificação das regras e procedimentos. Nádia, Alessandra?
Obrigado, Daniele, pela participação ao vivo aqui com a gente.
A Caixa Econômica Federal fechou o cerco contra fraudes que envolvem os pagamentos do auxílio emergencial.
O presidente do banco, Pedro Guimarães, informou hoje que a instituição bloqueou milhares de contas digitais por suspeita de irregularidades.
Ele afirma que, depois desse pente fino, os beneficiários já podem pedir o desbloqueio das contas digitais. Para isso, basta ir a uma agência da Caixa com um documento de identidade.
Centenas de milhares de contas foram suspensas. Nós temos as provas de várias dessas, da grande maioria, que foram utilizadas por hackers, mas algumas pessoas são pessoas honestas e que foram penalizadas, porque nós, para salvar e defender o dinheiro público, nós fizemos uma medida que foi um pouco mais forte. Então, nós cancelamos, suspendemos centenas de milhares de contas, sim, e nesse momento as pessoas podem pedir o desbloqueio. Só que o que acontece para pedir o desbloqueio? Ela vai ter que mostrar que é ela mesma. Os hackers não mostram.
Pedro Guimarães garantiu que ninguém vai ser penalizado e que as pessoas que tiveram as contas canceladas vão receber todas as parcelas.
Segundo a Caixa, informações sobre eventos criminosos são repassadas exclusivamente às autoridades policiais. O banco também tem colaborado nas investigações.
E falando ainda sobre o auxílio emergencial, o governo já processou 99,8% dos pedidos feitos pelos brasileiros.
Segundo a Dataprev, restam somente 273 mil solicitações a serem avaliadas, de um total de 150 milhões de cadastros feitos.
E amanhã a Caixa paga mais uma parcela do auxílio emergencial de R$600 para quem não é do Bolsa Família. É o ciclo 1 de pagamentos, conforme o novo calendário divulgado semana passada.
Todos os aprovados nascidos em janeiro vão receber nesta quarta, independentemente se é a segunda, terceira ou quarta parcela.
Todos os beneficiários do Bolsa Família vão continuar a receber os pagamentos do programa até o fim do ano.
Em função da pandemia, o Ministério da Cidadania suspendeu qualquer bloqueio ou cancelamento de benefícios.
A ação, que começou em março, foi prorrogada por mais 6 meses.
O Ministério da Cidadania prorrogou por mais 180 dias a suspensão de revisões cadastrais e procedimentos operacionais do programa Bolsa Família e do Cadastro Único. Dessa forma, continuam suspensos os processos de averiguação cadastral e ações de bloqueio, suspensão e cancelamento de benefícios. A Secretária Nacional de Renda de Cidadania do Ministério da Cidadania, Fabiana Rodopoulos, explica que a portaria publicada prorroga o prazo de suspensão já em vigor desde o dia 20 de março.
Para evitar a aglomeração das pessoas no CRAS, integrantes dos beneficiários indo nas caixas para buscar informações sobre o programa Bolsa Família, evitar que se exponham à infecção do coronavírus, nós decidimos prorrogar suspender por 180 dias esses processos de gestão e operação do Bolsa.
Também seguem suspensas as medidas de bloqueio de famílias sem informação de acompanhamento das condicionalidades do programa. Reportagem Jéssica Bars.
As distribuidoras de energia elétrica continuam proibidas de cortar a luz de consumidores de baixa renda por falta de pagamento até o final do ano.
A determinação da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que tinha validade até o fim do mês, foi prorrogada.
A medida vale para os consumidores beneficiados pela tarifa social de energia elétrica.
Para os demais usuários, sejam residências ou imóveis comerciais, volta a ser permitida a possibilidade de corte de energia por falta de pagamento a partir de 1º de agosto.
Produtores rurais tiveram acesso a mais de 190 bilhões de reais em financiamento na safra que terminou no mês passado.
O valor supera em 11% o da safra anterior.
A agricultura, que produziu 250 milhões de toneladas de grãos, usou a maior parte dos recursos.
Quase 192 bilhões de reais. Esse foi o valor do crédito rural desembolsado no Plano Safra 2019-2020. São 11% a mais que no período anterior. Do total, 107 bilhões de reais foram para custeio, 50 bilhões para investimentos e quase 11 bilhões de reais para industrialização. Os financiamentos para comercialização ficaram em 23 bilhões. Para o diretor de Crédito e Informação do Ministério da Agricultura, Wilson Araújo, os números mostram a força do setor agropecuário.
Reflete seguramente o que tivemos em termos de desempenho do setor ao longo dos últimos 12 meses. No dia 30, encerrou-se o Plano Safra 2019-2020, com a produção estimada pela Conab da ordem de 250 milhões e 500 mil toneladas, o que demonstra toda a pujança do setor agrícola, setor esse que, diferentemente dos setores, ele não deixou de crescer.
A maior parte dos recursos ficou com a agricultura, 126 bilhões de reais. Para a pecuária, foram 65 bilhões de reais. Entre as regiões, a distribuição dos financiamentos foi maior no sul, que ficou com 34%. E em seguida aparece o centro-oeste, que concentrou 26%. André Dobashi, produtor rural no Mato Grosso do Sul, usou os recursos do Plano Safra. Ele cultiva soja, milho, sorgo e aveia e enumera os benefícios de poder contar com o crédito rural.
Quando a gente consegue esse recurso do Plano Safra, a gente faz a aquisição dos insumos no preço à vista, conseguindo aí até 15, 18% de preço abaixo do preço a prazo, né? Então a gente consegue assim um desconto muito maior do que o juro que a gente paga no recurso controlado.
A maior parte dos financiamentos, 54%, foi concedida por bancos públicos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Voluntários para comprovar a eficácia de um medicamento contra o coronavírus.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de mais uma fase de testes realizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, agora no Distrito Federal.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Você ouviu ontem aqui na Voz do Brasil que as Forças Armadas estão ajudando a combater o incêndio florestal na Serra da Mantiqueira, na fronteira entre São Paulo e Minas Gerais.
O fogo começou na quinta-feira passada e já foi controlado na região de Minas Gerais.
E vamos saber mais sobre esta atuação na reportagem de Lani Barreto.
Militares das Forças Armadas estão sendo empregados para apoiar brigadistas que combatem incêndio florestal na região da Serra Fina, a área de proteção ambiental da Serra da Mantiqueira. O pedido foi feito pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Desde domingo, cerca de 50 militares das Forças Armadas utilizam helicópteros da Marinha e do Exército e uma aeronave C-130 Hercules Hércules da Força Aérea, equipada com o sistema aéreo modular de combate a incêndio. O coordenador de prevenção e combate a incêndios do ICMBio, João Morita, explica o que foi feito até o momento.
A vertente do incêndio que está na parte mineira da Serra da Mantiqueira, ela está controlada, ela não está extinta ainda. Controlado significa que não tem mais propagação do incêndio. Com o controle, né, do incêndio na vertente mineira, a gente hoje não tem mais essa preocupação do incêndio avançar para o lado carioca. Na vertente paulista, ainda existe sim propagação e os trabalhos, né, começam a se concentrar lá.
Participam ainda da operação Corpo de Bombeiros, IBAMA, organizações de combate a incêndios florestais, prefeituras e voluntários. As aeronaves das Forças Armadas estão sendo empregadas próximo ao município de Lavrinhas, em São Paulo, na região Serra Fina, local bastante elevado e que está com a visibilidade prejudicada por causa da fumaça. O vice-chefe de operações conjuntas do Ministério da Defesa, Brigadeiro Arnaldo Augusto do Amaral Neto, descreve o diferencial dos meios das forças, como a aeronave Hércules C-130.
Os helicópteros das Forças Armadas, por exemplo, eles possuem uma capacidade maior de transporte e potência também, e isso permite com que leve aproximadamente os 12 brigadistas equipados, né, para locais de difícil acesso. Um outro vetor que está sendo utilizado é o C-130, que tem uma capacidade excelente de engajamento direto nos incêndios por meio do seu sistema modular de combate ao incêndio, o qual é capaz de lançar 12 mil litros de água em áreas nas quais os brigadistas não conseguem chegar.
Para o coordenador de prevenção e combate a incêndios do ICMBio, João Morita, as chamas estão praticamente contidas, graças ao empenho das equipes envolvidas.
A situação hoje ela está bem melhor e partindo, né, para uma efetividade de controle do incêndio como um todo, diante de um esforço tremendo de todos os envolvidos.
O uso de aviões e helicópteros das Forças Armadas é essencial por causa das grandes altitudes da Serra da Mantiqueira, com montanhas que atingem cerca de 2.700 metros acima do nível do mar. Reportagem Lani Barreto.
E comunidades indígenas do Pará estão recebendo atendimento médico e odontológico de militares do Comando Conjunto Norte.
Em Tiriós foram atendidos os indígenas Tiri-Ió e Cachuiana e índios de outras 4 comunidades, somando mais de 200 atendimentos.
Esse trabalho faz parte da Operação Covid-19 do Ministério da Defesa, que desde março realiza uma série de ações no país de combate ao novo coronavírus, como desinfecção de áreas urbanas, apoio logístico e doação de sangue.
Inaugurado hoje em Ceilândia, no Distrito Federal, mais um centro de atendimento da campanha 500 Voluntários Já.
O objetivo é recrutar voluntários para testes com anitazoxanida, medicamento conhecido como Anita, que pode ter eficácia contra o novo coronavírus.
Já são 8 postos de atendimento no país e o objetivo é chegar a 500 voluntários.
O repórter Wab Khalil esteve na inauguração e conversou com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Vamos ouvir.
Ministro, o senhor pode falar primeiramente o objetivo desta campanha?
A nitazoxanida tem sido testada nos nossos laboratórios desde fevereiro. Então, essa é a última parte dos testes. Nós começamos com 2 mil medicamentos. A nitazoxanida demonstrou 94% de sucesso reduzindo a carga viral. Então, por isso ela foi escolhida para esses testes finais com 500 voluntários para demonstrar em uma pessoa, né, que você testa no laboratório uma coisa. Na pessoa pode ser diferente. Então, testar com esses 500 voluntários para certificar cientificamente a eficácia desse medicamento no tratamento inicial do Covid, o que é muito importante para poder evitar que as pessoas vão para o hospital, tenham intubação, tenha UTI e tudo isso.
Ministro, aqui em Brasília já estava sendo feito esse voluntariado no Agarram, que é o hospital de referência. Por que foi escolhido também a cidade de Ceilândia nesse momento?
Nós temos 8 cidades participando, né, e essas cidades geralmente são aquelas cidades que tiveram mais proatividade em se apresentar para que os testes fossem feitos e que tem uma estrutura adequada perto de uma UBS, como é aqui. Aliás, nós estamos na UBS 9, né, a 9ª UBS aqui de Ceilândia. Nós estamos procurando voluntários, então é nada melhor do que um critério em que aqueles que se apresentam mais rapidamente serem aqueles escolhidos. E para que as pessoas participem, tem que ter acima de 18 anos e tem que ter algum sintoma de gripe, né, os sintomas gripais. Pode vir para cá participar como voluntário, não tem qualquer risco, o medicamento não tem qualquer efeito colateral, tem se demonstrado uma eficiência muito boa e a pessoa, então, ela vem, faz os testes, mede a carga viral no início, né? Uma vez que testou positivo aqui, né? Chega com os sintomas, faz o teste, deu positivo, então mede a carga viral, também não tem dor nenhuma, é muito simples, e leva o medicamento para casa, toma em casa por 5 dias e depois tem que retornar. É importante ressaltar isso, que às vezes as pessoas tomam, melhoram e não retornam, aí não conta para a parte científica. Então tem que retornar para medir a carga viral no final, e com isso a pessoa se ajuda e ajuda o país como um todo.
Estamos aqui no Centro de Saúde número 9 na Ceilândia, então os moradores dessa região podem procurar aqui, mas o senhor também citou que nós já estamos com 8 unidades carretas fazendo esta campanha em todo o país. O senhor pode também citar onde elas estão para que as pessoas também dessas outras cidades possam procurar?
Sem dúvida, com muito prazer. Então nós temos aqui em Ceilândia, Brasília, Juiz de Fora, Guarulhos, Sorocaba, São Caetano do Sul e Bauru, né, e Barueri.
Obrigado, ministro.
Obrigado.
A primeira-dama Michele Bolsonaro participou da inauguração do Centro de Atendimento em Ceilândia.
Ela agradeceu a atuação dos profissionais de saúde na pandemia e convidou as pessoas a se unirem na causa.
Quero agradecer os profissionais de saúde e os pesquisadores envolvidos. O trabalho de vocês salva vidas. Vamos ajudar nosso país contra esse vírus. Você, voluntário, pode contribuir nessa pesquisa. O remédio não tem efeito colateral e nem causa dores. Venham participar. Rumo aos 500 voluntários. Com certeza, nós sairemos muito mais fortes dessa pandemia.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 1.465.970 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 2.159.654.
81.487 pessoas morreram de Covid-19.
Saiu o resultado da primeira chamada do ProUni.
O programa Universidade para Todos garante o acesso de alunos de baixa renda a cursos superiores em instituições particulares.
O ProUni oferece nesta edição 167 mil oportunidades.
Os estudantes que se inscreveram no ProUni, Programa Universidade para Todos, já podem consultar o resultado no site do programa. São 167 mil bolsas, 60 mil integrais, destinadas a estudantes de famílias com renda de até um salário mínimo e meio mensal por pessoa. Outras 107 mil bolsas cobrem metade do valor do curso. Estas são para alunos de famílias com renda de até 3 salários mínimos por pessoa. Existem oportunidades em todos os estados e no Distrito Federal. As maiores ofertas de bolsas estão em São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Paraná. O candidato pré-selecionado, que entregou a documentação de acordo com as exigências do ProUni, pode se informar sobre a aprovação para a bolsa na própria instituição de ensino para a qual foi pré-selecionado. A informação também está disponível na internet no endereço prouniportaltudojunto.mec.gov.br. Quem não for aprovado nessa chamada ainda terá outra chance. No dia 4 de agosto, o ProUni divulga a segunda chamada. Eduardo Biagini para a Voz do Brasil.
A partir de hoje, estão permitidos os sorteios de prêmios por emissoras abertas de TV e rádio.
A nova lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro.
Esses sorteios estavam proibidos por decisão judicial há mais de 20 anos.
Mas, segundo a nova legislação, eles terão que seguir algumas regras.
O participante deve se cadastrar por meio de aplicativo, de programa de computador ou de outra plataforma digital que contenha o CPF.
E a empresa autorizada a realizar o sorteio deverá assegurar o sigilo das informações.
Além disso, fica proibida a participação de menores de 18 anos.
essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspende busca e apreensão em gabinete do senador José Serra.
Negado o pedido da União contra restrição a operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia.
Ministro do STJ decide que coronavírus não justifica progressão antecipada para presos do semiaberto em Florianópolis.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspende busca e apreensão com acesso irrestrito a informações no gabinete do senador José Serra.
Segundo Dias Toffoli, a ordem era exatamente abrangente e poderia invadir a competência do Supremo para analisar a medida. Carlos Ribeiro.
O ministro atendeu a pedido feito em reclamação apresentada pela mesa diretora do Senado. Toffoli ressaltou o risco elevado de que fossem apreendidos documentos relacionados ao desempenho da atividade como senador. José Serra é investigado pela Justiça Eleitoral por supostamente ter recebido R$5 milhões em doações não declaradas nas eleições de 2014.
E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, negou o pedido da União para suspender os efeitos da decisão do ministro Edson Fachin, que restringiu a realização de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia.
No pedido, a União argumenta que a proibição repercute de modo grave no sistema de segurança pública de Estado da Federação e, em consequência, na Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social.
Ao determinar a suspensão, o ministro Fachin ressaltou os casos excepcionais que fossem justificados por escrito e ressaltou a necessidade de cuidados para não colocar em risco ainda maior a população nesse período de isolamento social.
O ministro Dias Toffoli explicou que essa liminar do ministro Fachin será submetida a referendo dos demais ministros no início do mês que vem, por isso, é conveniente aguardar o julgamento.
Ministro do Superior Tribunal de Justiça nega habeas corpus da Defensoria Pública de Santa Catarina, que pedia antecipação da concessão do regime aberto a presos de Florianópolis.
O pedido iria favorecer todos os presos do semiaberto que atingiriam o prazo de progressão de regime nos próximos 6 meses, com o objetivo de proteger os do novo coronavírus. Fátima Uchoa.
Para o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, o pedido foi genérico, sem especificar a situação de cada preso, o que inviabiliza a concessão antecipada do benefício. Ele lembrou que a Recomendação 62 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça só indica a concessão de saída antecipada do regime semiaberto no caso de mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças de até 12 anos ou com deficiência, idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais presos que se enquadrem no grupo de risco da Covid-19. E nenhuma dessas situações foi comprovada.
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nega recurso do ex-governador Sérgio Cabral.
A defesa de Cabral pedia a conversão da prisão preventiva em domiciliar em um dos processos que envolve o político Daiane Garcês.
A decisão é referente ao processo em que Cabral é acusado de pagar propina ao ex-procurador-geral de Justiça Cláudio Lopes entre 2009 e 2012. Os advogados alegaram risco à saúde por causa do novo coronavírus, uma vez que Cabral é diabético. O Ministério Público argumentou que o ex-governador está em cela diferenciada e o relator acrescentou que todos estão sujeitos aos riscos da Covid-19.
Ministério Público Federal entra com ação para reparar dano ambiental causado por empreendimento imobiliário em Duque de Caxias, Rio de Janeiro.
A construção de um conjunto habitacional em Xerém degradou a área no Morro dos Cabritos, com prejuízos à área de proteção ambiental do Alto Iguaçu. Mares
Salmena.
A área faz parte do corredor ecológico da Reserva Biológica do Tinguá. Na ação, o Ministério Público pede a suspensão das licenças ambientais concedidas à empresa Taurus Empreendimentos Imobiliários. A autorização foi negada pelo IBAMA em 2015 por ser uma área de Mata Atlântica e que abriga espécies ameaçadas de extinção.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso Nacional recebe proposta do governo de mudanças na legislação tributária. Comissão mista discute queda de receita dos estados durante a pandemia. Flávio Arnes defende PEC que torna permanente o Fundeb. Boa noite. A primeira etapa da reforma tributária do governo federal, apresentada hoje pelo ministro da Economia Paulo Guedes ao Congresso Nacional, tem como objetivo a simplificação da estrutura de impostos do país. A proposta une o PIS e a COFINS e cria a contribuição social sobre operações com bens e serviços. Repórter Rodrigo Rezende.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a unificação do PIS e da COFINS com a criação da CBS é uma contribuição do governo às propostas de reforma tributária já em debate no Congresso Nacional. Ele defende que mudanças relacionadas a impostos estaduais e municipais sejam tratadas pelos parlamentares.
Não cabe ao ministro da Fazenda, e sim a um Congresso, legislar as relações entre os entes federativos.
Para o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, a construção conjunta de uma reforma entre o Congresso e o Poder Executivo pode colaborar com a retomada de investimentos no país.
Para que a gente possa sair com uma proposta uníssona de reforma tributária brasileira e cria esse ambiente propício para o desenvolvimento, geração de riqueza, geração de emprego e de renda para o nosso país.
A criação da CBS pode ser aprovada por maioria simples da Câmara e do Senado ou ser acoplada às propostas de emenda à Constituição sobre o assunto que já estão em discussão no Congresso.
Os secretários de Fazenda discutiram os impactos da crise sanitária com a comissão mista que acompanha as medidas relacionadas à pandemia e pediram a suspensão do pagamento de dívidas internacionais. A perda de arrecadação chega a 28% em alguns estados e deve se estender até o fim do ano. A reportagem é de Marcela Cunha.
De acordo com o presidente do Concefaz, Rafael Fonteles, os estados perderam em média 18% de sua arrecadação com ICMS no segundo trimestre deste ano. Fonteles estima que, com o fim do pagamento do auxílio emergencial, as perdas se prolonguem até dezembro.
Mesmo não sendo perdas da ordem de 20%, mas devem continuar nesse patamar aí de 5% a 10% de quebra.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, questionou o impacto da não continuidade da recomposição do Fundo de Participação dos Estados, em análise pelo Congresso Nacional.
Nós tivemos agora o pagamento da última parcela, e aí, portanto, se não houver essa continuidade, o que é que isso pode representar em termos de perdas para os estados?
Segundo o Concefaz, com exceção de Mato Grosso, todos os outros estados apresentaram quedas expressivas, sendo a maior delas no Ceará, com menos 28% de arrecadação.
E durante a audiência pública, o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, chamou a atenção para os impactos que as renúncias fiscais geram nos cofres dos estados.
Um país que abre mão anualmente de 500 bilhões de receita e não avalia, não estou falando em cortar, estou falando em avaliar custo e benefício. Meta proposta e meta alcançada, e não toma providência a respeito disso, dificilmente resolverá os problemas na sua causa.
Algumas propostas de emenda à Constituição para a manutenção do Fundeb estão em análise no Congresso Nacional. A PEC 15 de 2015 é a mais adiantada e começa a ser discutida esta semana na Câmara. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A PEC torna o Fundeb permanente e aumenta de 10% para 20% a contribuição da União para o fundo ao longo de 6 anos. Pela legislação atual, essa fonte de financiamento da educação básica acaba em 31 de dezembro deste ano. Conforme o presidente da Comissão de Educação, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, a PEC 15 de 2015, em análise na Câmara, está com as discussões mais avançadas.
Todas as sugestões foram no sentido de contribuir com uma proposta que fosse viável, possível de ser aprovada, com a ampliação dos recursos ao longo dos anos e responsável com a realidade fiscal do país.
O senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, vice-presidente da Comissão de Educação, também defende que o Fundeb se torne permanente.
Vamos agora trabalhar para que o Fundeb seja permanente e que, ao mesmo tempo, os critérios de distribuição dos recursos privilegiem municípios e escolas principalmente mais vulneráveis.
E chegou ao Senado a medida provisória aprovada pela Câmara dos Deputados que regulamenta o repasse dos recursos do auxílio emergencial para o setor cultural. O dinheiro que vai socorrer os artistas durante a pandemia já foi liberado no valor total de R$3 bilhões. Repórter Raquel Teixeira.
A Lei Aldir Blanc liberou R$3 bilhões para os estados e o Distrito Federal usarem como auxílio emergencial para os trabalhadores da cultura. A renda para artistas deve ser distribuída em 3 parcelas de R$600. Já os governos estaduais e municipais devem ficar responsáveis pelo repasse de valores para manter espaços artísticos e culturais, instituições e organizações comunitárias que tiveram atividades interrompidas pela crise sanitária. E a nova medida provisória, que trata do tema, vai regulamentar o uso desse dinheiro, determinando que o recurso não utilizado dentro de 120 dias deverá ser devolvido à União. E o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, afirma que a classe dos artistas foi uma das mais afetadas pelo isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus.
Os trabalhadores da cultura em todo o Brasil são dos mais afetados pelas medidas de afastamento social e precisamos estar atento a eles. Aos milhares de trabalhadores da cultura brasileira que vivem hoje numa situação de desespero. Aqueles que dão tanta alegria que estão tolhidos na sua liberdade de trabalhar por conta dessa pandemia.
E um projeto do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, impede o reajuste das tarifas de energia elétrica em 2021 para reduzir o impacto socioeconômico causado pela pandemia. Ele explica que, pelo texto, a compensação pela falta de reajuste em 2021 não poderá ser repassada aos consumidores numa única parcela em 2022, mas de forma escalonada ao longo de 5 anos.
Em situações de muito aperto, precisamos dar condições para que os brasileiros se recuperem.
Os agricultores familiares receberão socorro para enfrentar a pandemia de Covid-19. Um projeto com esse objetivo foi aprovado na Câmara nesta segunda-feira e vem ao Senado. Reportagem de Yara Farias Borges.
Entre as medidas estão o benefício especial, linha de crédito e prorrogação de dívidas. Além dos agricultores familiares, são beneficiados pescadores, extrativistas, silvicultores e aquicultores. O benefício especial será de R$3 mil pagos em 5 parcelas de R$600. No caso de agricultora provedora da família, o valor dobra. O texto prevê ainda empréstimos simplificados de até R$10 mil, com taxa anual de até 1%, e a aquisição de alimentos da agricultura familiar para doação a famílias carentes. O senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, disse que esses trabalhadores precisam de ajuda.
A pandemia impossibilitou a comercialização e eles produzem produtos perecíveis que não tem como estocar, por isso a falta de renda para cumprir seus compromissos financeiros.
Também o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, defende socorro aos produtores familiares.
Não poderia faltar agora, no momento, o apoio ao produtor rural brasileiro, aquele que está de sol a sol, e eles não estão conseguindo recursos.
Já o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, defendeu a aprovação de projeto dele e de outros 5 senadores, muito semelhante a esse aprovado pela Câmara. A proposta obriga o poder público a comprar a produção da agricultura familiar. Pelo texto, a União também fica obrigada a repassar o dinheiro para a aquisição da merenda escolar, mesmo com as aulas suspensas. Nesse período, explicou ele, os produtos adquiridos dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar devem ser distribuídos à população carente.
Ajuda a agricultura familiar na produção de renda para estes agricultores e, ao mesmo tempo, também que aproveita a distribuição destes produtos para aqueles que mais necessitam.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Governo entrega a proposta de reforma tributária para análise do Congresso.
Deputados começam a apreciar a PEC que torna o Fundeb permanente.
Plenário aprova apoio a agricultores familiares durante a calamidade.
Boa noite. Os deputados aprovaram medidas de apoio à agricultura familiar, pescadores, aquicultores e extrativistas. A proposta prevê a concessão de auxílio emergencial e outros benefícios durante a pandemia.
A Câmara também aprovou o projeto que suspende por 180 dias os pagamentos mensais de beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida enquanto durar a crise sanitária. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
O plenário da Câmara aprovou uma série de medidas de apoio à agricultura familiar presentes em 26 projetos de lei. Durante a pandemia de Covid-19, os agricultores e empreendedores familiares, pescadores, extrativistas, silvicultores e aquicultores terão direito a benefícios especiais para enfrentar o impacto da crise sanitária na produção e na comercialização. Em reconhecimento ao protagonismo feminino na agricultura familiar, tais benefícios serão em dobro ou com vantagens adicionais no caso das mulheres do campo. O relator, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, destaca 3 dos 5 pontos principais da proposta.
Do auxílio emergencial para a agricultura familiar, deixando claro que são aqueles que ainda não acessaram nenhum apoio do governo, onde as mulheres, chefes de família, com valor 50% maior. O segundo, que é um fomento produtivo de inclusão produtiva. Um crédito rural emergencial autorizando o Conselho Monetário Nacional a criar uma linha de R$10 mil, juro de 1%, quando o tomador do crédito for o agricultor e se for a mulher agricultora, reduzindo essa taxa de juros em 50%.
O auxílio emergencial é de R$3 mil, que poderão ser sacados em 5 parcelas. Os outros 2 pontos principais destacados por Zé Silva são um programa de apoio emergencial à comercialização da agricultura familiar, dedicado principalmente aos feirantes, e um programa de aquisição de alimentos para a formação de estoque, a fim de permitir o fluxo da produção. Um acordo de líderes permitiu que o texto fosse batizado de Lei Assis Carvalho, em homenagem ao deputado do Piauí, integrante do Núcleo Agrário do PT, que morreu de infarto no início do mês. O socorro financeiro à agricultura familiar ainda será analisado pelo Senado. Os deputados também aprovaram a proposta que suspende por 180 dias os pagamentos mensais de beneficiários do programa residencial Minha Casa Minha Vida durante o período de pandemia. O texto foi relatado pelo deputado Gutenberg Reis, do MDB do Rio de Janeiro, que ajustou várias propostas originais sobre o tema. Uma delas, assinada pelo deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal.
Pessoas humildes que estão passando por dificuldades, queremos o adiamento do pagamento das parcelas, porque nós sabemos que a crise econômica vai demorar a ser debelada.
A Câmara aprovou ainda a medida provisória que trata de prazos para os estados devolverem à União os recursos não usados na chamada Lei Aldir Blanc, que garantiu socorro de R$3 bilhões ao setor cultural durante a pandemia. O dinheiro foi liberado no início do mês por outra medida provisória. Atendendo o apelo das principais entidades culturais do país, o relator deputado José Guimarães, do PT do Ceará, rejeitou todas as tentativas de alteração no texto a fim de que os recursos sejam efetivamente entregues a quem teve as atividades paralisadas por causa do necessário isolamento social.
Na negociação com a liderança do governo, nem precisou negociar muito porque os movimentos culturais do Brasil pedem uma coisa: agilização na votação da 986 para que o governo possa urgentemente repassar os recursos para chegarem na ponta, naqueles setores da cultura que precisam efetivamente da proteção do Estado.
Na mesma sessão, os deputados aprovaram um projeto de lei do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que inclui o Amapá, Paraíba e Rio Grande do Norte e também os municípios da região do Alto Rio Pardo em Minas Gerais, na área de abrangência da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba. O texto gerou muita polêmica em plenário. Alguns deputados questionaram o impacto orçamentário e até possível inconstitucionalidade. Porém, o relator deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos do Pernambuco, defendeu a proposta com o argumento de desenvolvimento regional. Todas as propostas aprovadas pela Câmara ainda serão analisadas no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A aprovação de medidas de apoio à agricultura familiar repercutiu de forma positiva entre os deputados. Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, lembra que 70% dos alimentos que chegam aos consumidores brasileiros vêm do setor. Ela também ressalta a importância da atividade para a economia dos municípios em todo o país.
André Figueiredo, do PDT do Ceará, celebra a aprovação das medidas de ajuda à agricultura familiar e cobra a aprovação do novo Fundeb. Segundo ele, após garantir a ajuda aos trabalhadores do campo, é hora de garantir a renovação do fundo que destina recursos à educação básica do país.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, celebra a aprovação de medidas emergenciais para agricultores familiares durante a pandemia. O parlamentar enfatiza que os trabalhadores do campo precisam desse socorro porque a categoria não foi incluída nas políticas de auxílio emergencial do governo federal.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, espera que o presidente Jair Bolsonaro não vete o projeto que prevê o auxílio emergencial para os agricultores familiares. Ela lembra que pequenos produtores poderiam estar recebendo a ajuda do governo desde o começo, mas o presidente vetou a categoria entre os beneficiários das parcelas de R$ 600.
Saúde.
Em reunião virtual da comissão externa que acompanha as ações de combate à pandemia, deputados cobraram da Agência Nacional de Saúde Suplementar uma definição sobre a obrigatoriedade de os planos de saúde realizarem testes para a Covid-19. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o debate e traz mais informações.
Nesta sexta-feira, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, vai fazer uma audiência pública para debater a inclusão dos testes sorológicos para a Covid-19 na cobertura dos planos de saúde. O exame sorológico identifica a presença de anticorpos IgA, IgC ou IgM no sangue dos pacientes expostos ao vírus. Uma decisão liminar em junho havia tornado obrigatória a inclusão desse tipo de exame nos planos, mas há uma semana a ANS derrubou na justiça a liminar. Por esse motivo, a Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19 da Câmara fez uma audiência pública com representantes da ANS, de uma entidade de defesa dos direitos do consumidor e de uma sociedade de epidemiologia, em busca de uma resposta referente ao prazo de definição sobre o assunto. Para que você entenda, para detectar a Covid-19, existem dois tipos de exames, os chamados RT-PCR e o exame sorológico. Mas para o resultado ser confiável, é preciso saber o momento certo de fazer o exame e em qual situação. O exame RT-PCR faz parte do rol de exames incorporados pela ANS para a cobertura dos planos de saúde, mas nenhum dos exames cobertos pelos planos dá a probabilidade de contaminação após o 20º dia do possível contágio. Como chamou a atenção o presidente da comissão, o deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, hoje, se um usuário do plano de saúde não conseguir fazer o diagnóstico para um exame de RT-PCR no prazo de até 10 dias de contato com algum doente, o cliente do plano de saúde fica na mão. Os sintomas começam após o 5º dia de contato com um doente. Passado esse prazo, não existe exame disponível. A deputada Carla Dixon, do PROS do Rio Grande do Norte, cobrou um prazo para que a ANS decida sobre a inclusão dos exames sorológicos de Covid nos planos de saúde. O diretor-presidente substituto da ANS, Rogério Scarabel Barbosa, respondeu.
Falar um prazo especificamente quando é que vai ser o dia realmente é difícil porque existe toda a análise técnica a ser realizada. Mas tão logo isso ocorra, isso vai ser tomado de pronto. Tem nosso compromisso de chamar uma reunião de diretoria colegiada, inclusive de forma extraordinária, para tomada de decisão.
O deputado Luiz Antônio Teixeira Júnior renovou a cobrança e afirmou que a área técnica da Agência Nacional de Saúde Suplementar deve estabelecer um prazo para fazer a análise. A resposta coube ao gerente-geral de regulação assistencial da ANS, Teófilo Machado, e houve uma discussão.
A reunião é na sexta. Se me chega na quinta-feira que vem mais contribuições de entidades, eu vou precisar estudar essa contribuição.
Teófilo, enfim, você não está entendendo. Nós estamos numa pandemia, as pessoas, sim, são usuárias de plano de saúde, querem saber se vão fazer os exames ou não. Dia 24 você tem uma audiência pública. Quem tiver a contribuição, coloca até o dia 24 e você termina uma nota.
É isso que a gente
se tiver viu. Posteriormente, vocês mudam a DUT. O que vocês insistem no erro é que vocês não têm decisão. Decide que não incorpora, mas toma uma decisão. A população brasileira espera de uma agência do tamanho que é a ANS que tome-se uma posição. Vocês prestam serviço à nação brasileira. Vocês não prestam serviço a instrumento particular. Vocês não são funcionários de uma empresa. Vocês prestam serviço à nação brasileira. Precisa ter um prazo.
O diretor-presidente substituto da ANS, Rogério Scarabel, tranquilizou os usuários dos planos de saúde.
A cobertura dos planos de saúde, ela está e sempre esteve, ou seja, em nenhum momento ela deixou de estar preservada, não havendo qualquer restrição de atendimento aos beneficiários. As medidas que vêm sendo tomadas pela reguladora buscam preservá-los dos riscos à contaminação e contribuir para que a rede conveniada dos operadores possa priorizar os atendimentos aos casos graves da Covid.
Mas a coordenadora do Programa de Saúde do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, Ana Carolina Navarrete, discorda.
O acesso a teste, e aí não estou falando dos testes sorológicos só, estou falando de acesso a exames de maneira geral no mercado de planos de saúde, ele é o tema mais reclamado, se você pegar todas as reclamações desde o início da computação no site da ANS. Exames não só sorológicos, mas PCR que estão previstos no rol.
A audiência pública da ANS, que vai discutir a inclusão dos exames sorológicos para a Covid no rol de exames cobertos pelos planos de saúde, vai ser nesta sexta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Educação.
O governo federal tentou adiar mais uma vez a votação da proposta de emenda à Constituição que torna o Fundeb permanente. Mas diante da repercussão negativa, recuou e os deputados estão reunidos em sessão extraordinária para votar o texto.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, observa que o Fundeb é uma política de Estado e não de governo. Por isso, ele defende que o financiamento da educação básica seja permanente. O deputado também cobra o aumento da participação da União na formação do fundo.
Segundo Reginaldo Lopes, hoje 90% dos recursos do Fundeb vêm de impostos municipais e estaduais e apenas 10% da União. O parlamentar espera que o novo fundo seja mais equilibrado.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, destaca que o novo Fundeb, além de se tornar uma política de Estado permanente, propõe um aumento gradativo da participação do governo federal. Ele argumenta que, sem uma educação de qualidade e sem a valorização dos professores, o desenvolvimento do país não acontece.
Camilo Capiberibe também alerta para os desafios do ensino na Amazônia. O deputado entende que é preciso garantir que as comunidades mais afastadas, que incluem os filhos de ribeirinhos, indígenas e quilombolas, tenham acesso à inclusão social por meio da educação.
Como professora, Luiziane Lins, do PT do Ceará, considera que o novo Fundeb vai definir o futuro da educação brasileira, principalmente em um governo que, em menos de 2 anos, já teve 4 ministros da pasta. Segundo a deputada, sem a principal fonte de financiamento, as redes públicas estaduais e municipais correm o risco de sofrer um apagão.
Paulão, do PT de Alagoas, afirma que o Fundeb é o alicerce da escola pública no Brasil e movimenta 150 bilhões de reais por ano. O deputado rechaça a ideia de transferir parte do dinheiro da educação para outros fins e defende a tributação das grandes fortunas para garantir o financiamento do ensino público.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, se soma às manifestações em defesa do novo Fundeb. No entendimento do deputado, todos aqueles que têm compromisso real com o país defendem a proposta, construída a partir de debates aprofundados e de várias audiências, com o objetivo de atender às reais necessidades da educação básica.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, afirma que o governo Bolsonaro prioriza e valoriza a educação e, por isso, busca uma alternativa para sair do grande atraso sofrido pela influência do educador Paulo Freire, que, segundo ele, levou à ideologia e a politização para dentro da escola.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, defende a aprovação do projeto que torna o Fundeb permanente, que foi construído pela Câmara. A parlamentar critica a tentativa do governo federal, apresentada no último fim de semana, de alterar o texto, retirando recursos do Fundo da Educação Básica para a Assistência Social.
Bongás, do PT Gaúcho, afirma que a renovação do Fundeb somente a partir de 2022, como propôs o governo federal, geraria um apagão educacional em 2021. O deputado também critica a sugestão do governo de realocar dinheiro da educação para a área social. Segundo ele, a medida caracterizaria fraude, uma vez que um setor não pode pegar dinheiro de outro.
Henrique Fontana, do PT Gaúcho, explica que o Fundeb é resultado do dinheiro dos impostos pagos pelos cidadãos revertido para a educação básica. Ele defende a aprovação do novo Fundeb, que, entre outros pontos, torna os investimentos permanentes e propõe o aumento de 10 para 20% da contribuição do governo federal.
Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, defende o aumento dos recursos para a educação, que deve ser uma política de Estado e não de governo. No entendimento do deputado, a aprovação do novo Fundeb é fundamental para permitir a valorização do professor e dar às crianças e jovens que dependem do ensino público a oportunidade de um futuro melhor.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, chama de cinismo a tentativa do governo Bolsonaro de alterar texto do novo Fundeb, sob o argumento de que parte dos recursos iriam para políticas sociais da primeira infância. Ela lembra que o próprio Fundeb já garante 60% dos investimentos na educação infantil, custeando a construção e a manutenção de creches.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve no Congresso Nacional para entregar a proposta de reforma tributária do governo federal.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, elogiou a iniciativa do governo e afirmou que a reforma tributária vai garantir segurança jurídica para o setor produtivo. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, receberam nesta terça-feira do ministro da Economia, Paulo Guedes, a proposta do governo de reforma tributária, que cria o imposto sobre valor agregado IVA dual. O texto vai ser incorporado às propostas que tramitam no Congresso Nacional sobre o tema. Rodrigo Maia elogiou a iniciativa do governo e afirmou que a reforma tributária vai garantir segurança jurídica para o setor produtivo. Segundo ele, independente do texto que vai ser aprovado, se a unificação de todos os impostos ou apenas os federais, o importante é avançar na proposta.
Antes de ouvir os críticos às duas PECs ou ao projeto de governo, que ouça aqueles que prepararam a proposta do governo, as propostas que tramitam na comissão mista, para que compreendam o seu real objetivo.
Paulo Guedes afirmou que confia no caráter reformista do Congresso Nacional e disse apoiar o acoplamento das propostas do governo e do parlamento. Ele reconheceu que o executivo atrasou o envio da proposta por circunstâncias políticas. Segundo o ministro, o governo apoia a unificação de todos os tributos, federais, estaduais e municipais, que incidem sobre o consumo, mas que, em respeito à federação, apresentou ao parlamento apenas a unificação de impostos federais.
Nós trazemos um IVA, um imposto de valor adicionado dual, que era o que nós defendemos desde a campanha e preparamos. Mas nunca porque quiséssemos ter só o imposto federal. E ao contrário, para complementar a proposta da Câmara, que já era também a do IVA a nível de estados e municípios.
O líder do MDB, deputado Baleia Rossi de São Paulo, e autor da PEC que tramita na Câmara, defendeu um texto de consenso entre o parlamento e o governo.
Porque, enfim, vamos unir forças da Câmara dos Deputados, do Senado e do Governo Federal. E vamos conseguir ajustar um texto para entregar, enfim, uma reforma tributária que simplifique o nosso sistema.
O líder da minoria, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, criticou o texto proposto pelo governo. Segundo ele, a oposição já apresentou um texto mais amplo e que atacaria pontos centrais para uma reforma tributária.
É uma reforma, eu diria, tímida, porque ela não oferece aquilo que o país precisa, que é uma reforma tributária que toque no ponto central, que é exatamente a taxação das grandes fortunas e a taxação dos lucros e dividendos.
O líder da maioria e relator da proposta na comissão da Câmara e na comissão mista, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, afirmou que o Congresso mantém o objetivo de ser reformista.
Modificando um sistema tributário complexo,
um sistema tributário perverso que traz distorções ao nosso país, punindo e penalizando quem mais precisa e quem ganha menos e privilegiando quem ganha mais.
Ainda não foi definida uma data para o retorno dos trabalhos da Comissão Mista da Reforma Tributária. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite.
Ótima noite a você. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.